Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim olhando para o mercado da soja, que nessa sessão teve mais um dia de queda nas principais cotações, nos principais contratos. O novembro, por exemplo, caiu 5 pontos mais 25, chegou aí nos 10,14. O maio, 10,10, uma queda de 5 pontos mais 25 também. Ou seja, aos poucos, a soja em Chicago começa a devolver aqueles ganhos que a gente viu acontecer até semana passada. A gente vai conversar agora com o Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Datagro Consultoria. Já está aqui com a gente, o Flávio. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, pela participação. Nos ajude a entender o que está acontecendo com o mercado nesse momento e por que essa desaceleração naquele movimento de alta que a gente viu. É forte, né, Flávio? Foram várias semanas aí de altas
Sim.
consecutivas aí para a soja em Chicago. Parece que agora esse momento está passando, Flávio?
É, eu acho que. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês, né? Então, primeiro, sim, esse movimento de alta, ele veio pela combinação de muita demanda por produto americano, produto norte-americano. Por alguns problemas na safra norte-americana durante o mês de agosto, que é o mês central para a definição da produtividade nos Estados Unidos, e por um financeiro que estava, o mercado financeiro tava, foi mais positivo nesse período que negativo. Agora, nessa semana, ele começou a perder embalo, por conta de. A demanda continua firme, viu, Alexandre? Não
É, né?
há, ainda a gente não tem nenhuma mudança, né? A tendência, considerando que já foi comprado até agora, e o ritmo de compras diminui a partir da, sei lá, daqui uma semana e tal, deve diminuir um pouquinho o ritmo dessas compras. Não vai zerar a compra, mas vai diminuir o ritmo semanal aí de compras, que já foi comprado um volume bem elevado.
Só essa semana você estava me falando que foi mais de 1 milhão de toneladas já vendida, né?
Já foi. De vendas novas, já tem mais de 1 milhão, 1.223.000 toneladas, sendo que para a China foram 530 mil, né? Pelo menos anúncio oficial, anúncio aberto de compras chinesas de 530 mil. Dessa diferença aí pode ser que alguma coisa seja para a China também. Então são volumes bastante altos. E eu acho e não tem não deve manter esse ritmo de evolução das compras como a gente viu nas últimas semanas. E o detalhe é que o clima agora já não interessa mais. Ele tinha que perder, já perdeu. Agora é bom que realmente não chova para poder colher, né? Eles já estão com 6% da soja colhido e 8% do milho, né? Então agora é a hora da colheita. Então, clima, numa chuva, não interessa mais, né? Para melhorar o rendimento americano. Então já tinha que dar, já deu.
A oferta já está dada, mas pode ainda ter alguma correção
Pode.
pelo USDA?
Pode, porque a gente tem relatório, tem dois relatórios ainda de safra. Tem o relatório de outubro e o relatório de novembro. Depois disso, só vem um relatório lá em janeiro de fechamento da safra. Então, nesses dois relatórios de outubro e novembro, com a colheita aí se andando já, né? Especialmente o de novembro, outubro nem tanto, mas em novembro a colheita já vai estar bem acelerada e as previsões vão ser melhor ajustadas. Então, pode ser que pode ter alguma mexida ainda nesse número, né? Considerando, Alexandre, que o clima não foi legal no final de agosto, começo de setembro. Né? Então foi um clima mais seco, dominantemente mais seco, e pode ter atrapalhado um pouquinho aí o rendimento mais da soja do que do milho, né? O milho já tinha fechado a sua seu ciclo um pouquinho antes, mas alguma lavoura que ficou mais tardia pode ter sofrido com esse clima mais seco, né? Do mês de agosto. Então sim, pode, com a colheita podemos ver agora, vamos fazer vamos ver o avanço da colheita, vai nos dizer se o rendimento é aquele da previsão de setembro ou se tem que dar uma ajustadinha. Não vejo assim nada, não vai para derrubar a safra e tal, mas talvez algum ajustezinho aí, um pouco para baixo, um pouco para cima, naturalmente vai acontecer agora no relatório de outubro, especialmente lá em novembro. Então, da oferta, pode ser e tem alguma surpresinha aí, não acredito em grandes mudanças. Na demanda, deve continuar por mais algum tempo, mas provavelmente vai diminuir intensidade. E o financeiro está sofrendo nesses últimos dias com a reaceleração do número de casos da Covid na Europa, né? Então a gente está monitorando isso diariamente. Então, essa semana, uma semana que aumentou o percentual de avanço da doença na Alemanha, na Espanha, na França e no Reino Unido, tá? E isso dá uma preocupada no mercado, porque pode o receio, o temor é que haja a gente ande para trás no processo de reativação da economia global, né? Então esse é o perigo e é a ameaça e nesse momento derruba, deixando o mercado nervoso, aumenta a taxa de câmbio, aumenta o dólar lá fora, né? E acaba refletindo na nossa taxa de câmbio aqui, né? Então tem isso, viu, Alexandre? Isso explica o momento e eu tenho a impressão que não há razão, não há motivo de curto prazo para o mercado voltar a subir, né?
Mas dá para dizer que estamos numa tendência de queda nos preços, Flávio?
Olha, de alguma pressão de curto prazo entre setembro e outubro, sim.
É.
E é natural, não vejo aí nenhuma novidade, né? É natural. Isso só pode, isso só não acontecerá, quer dizer, um pouquinho mais de pressão, talvez voltando ali para os 10, né? Um pouquinho abaixo de 10. É natural entre setembro e outubro, por causa da entrada da safra, e é uma safra grande, não é uma safra perfeita, né? Excelente, mas é uma safra grande, maior que a do ano passado, né? Então tem bastante volume entrando no mercado. E aí é natural que o mercado dê uma esfriada. Não tá, não deve ter muito. Ele está nesse momento sem muita ajuda lá do financeiro, por causa dessa questão da pandemia, especialmente na Europa. E a demanda, ela está aquecida. Então, ok. Então, quando tiver demanda, o preço não tem por que cair muito. Mas se essa demanda esfriar um pouquinho de ritmo, né, perder um pouco de embalo, aí poderia ajudar a dar uma pressionada. Tem um feriado chinês, né, o novo chinês. Então, tem umas coisinhas aí que deve diminuir esse ritmo de compras. Então, eu acho que sim. Acho que é um períodozinho aí de, sei lá, 30 dias. De mercado meio frouxo, né? Sem muita força lá fora.
Ô, Flávio, a gente tem acompanhado a evolução principalmente da participação dos fundos, né? E essa tendência de queda, ela pode ser agravada por por um reposicionamento aí desses fundos que estão aparentemente bastante comprados nesse momento?
Eu acho que ainda a gente está numa fase assim, meio no limite, né? Não dá para dizer que a gente esteja numa situação perigosa, mas os fundos aumentaram, sim, a posição. Já fazia um tempinho que eles não vinham para esse patamar. Na soja, eles estão com 30% de posição comprada dos fundos de investimento, né? Seriam os especuladores puros, né? Então, esse percentual é meio limite. Não dá para a gente cravar que eles vão sair correndo, não tem. Não vejo motivo para sair derretendo a soja, porque mal ou bem, né, passado esse períodozinho aí de pressão de colheita americana, o patamar de preço deve se manter, deve ser por aí, 10 dólares, alguma coisa. E para subir, né, tem o pessoal mais afoito aí, e vai para 11, vai para 11, vai para 11, aí precisa alguma coisa a mais, né? Não acho que tenha força, nesse período aí de final de ano, de ir para 11 tão facilmente, porque precisa de uma coisa nova. E é nova aqui agora. Vamos dar um exemplo. Sai um relatório do USDA e diz que a safra é pior que esperado. Então, isso é uma variável que sempre é possível. Então, dá um gás aí no preço. Alguma confirmação de problema aqui no Brasil, né? Por exemplo, no plantio, atraso, a gente está vendo algumas chuvas acontecendo na região central, mas elas são ainda modestas e pelo. Segundo o pessoal da meteorologia, ela só vai regularizar mesmo em novembro, né? Perdão, em outubro, né? Segunda quinzena
Segunda
de outubro.
quinzena,
Então,
isso.
a pessoa tem que tomar cuidado aí, né? Sai correndo plantar e aí dá um veranico de 15 dias já espolhando aí, né? Então, essa questão de clima Brasil agora passa a ser, a partir de outubro, a bola da vez do mercado. Então, se tiver algum nervosismo, pode dar alguma força. Então, como eu disse, eu acho que tem uma pressão por algumas semanas, mas ele pode, em havendo alguma novidade na área de oferta, ou da safra americana ainda, ou da safra sul-americana, né, a continuidade do atraso do plantio pode começar a dar uma lenha nessa fogueira e já reverter aí essa pressão desses próximos dias aí, a gente está imaginando.
Do lado da demanda, Flávio, você mesmo já citou a demanda chinesa, que foi forte até agora, que agora tem uma tendência de desaceleração do ritmo. Pode haver alguma surpresa? A China pode, ou de repente, parar de comprar, ou de repente, comprar mais do que está sendo projetado até agora? Enfim, tem alguma coisa no ar que indique um comportamento chinês daqui para frente?
Olha, eu vou até puxar esse número aqui de cabeça, porque me fugiu agora. É muito número, deixa eu abrir aqui uma planilha, só para dizer para você o seguinte: como é que estão as compras da China nos Estados Unidos, né? Essa é uma questão importante, porque. Essa é uma questão importante. Cadê aqui o número aqui? Porque se ela para de comprar e se ela tem uma reversão no processo, pode mexer com o contexto. Ó, para o pessoal entender, em todo o ano passado, a China comprou em torno de 12 milhões de toneladas dos Estados Unidos. Esse ano comercial, que foi encerrado agora, no final do mês de agosto, a China comprou em torno de 12 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, o que é um número bastante alto e foi 20% mais alto do que no ano anterior. Até agora, até o relatório dessa semana, a China já tinha comprado 17,4 milhões de toneladas. Tá? Então, é um número espetacular, é um ritmo de compras da China é muito mais forte. Ela já comprou 5 milhões a mais do que o total do ano passado, né? Então já é um bom volume. Aí agora a questão é a seguinte: a expectativa de compras pela China ela é muito boa. Há uma retomada da economia da China, há uma retomada no plantel de suínos, então eles voltaram a consumir mais soja, consumir mais milho. Então, eles vão comprar bastante. O número que o USDA está trabalhando, o USDA está trabalhando perto de 99, 100 milhões de toneladas. E deve ser um número revisado para cima. E eles estão muito conservadores nesse número. Esse ano já deu um salto, né, para casa dos 96 milhões de compras que está fechando agora. E para o ano que vem, a expectativa é pelo menos uns 106 milhões, pelo menos uns 10 milhões a mais. E por isso que as compras da China, dos chineses, para o produto americano, deve caminhar aí para casa dos seus, pelo menos, seus 25, 27 milhões de toneladas, dependendo até, vamos lá, não é um número redondinho, né? Não é um número preciso. Mas eles teriam para comprar, pelo menos aí mais umas, sei lá, talvez uns 10 milhões de toneladas, vamos colocar um número redondo,
Dos
né?
Estados Unidos,
Dos
especificamente.
Estados Unidos, né? E depois eles compram lá, fazem essa reserva boa e aí vão retomar. Retomar talvez seja uma palavra errada, porque eles não abandonaram o mercado brasileiro. A gente só não está vendendo mais porque já vendeu muito, né? A gente já vendeu muito, porque a gente já vendeu metade, mais ou menos metade da nossa safra, então, e boa parte dessa venda foi para exportação, né? Então, já vendeu, a China já comprou bastante soja brasileira para entregar lá na nossa safra nova. Então, eu acredito sim, um número assim arredondado, alguma coisa em torno de uns 10 milhões, que ainda teria para comprar dos Estados Unidos nos próximos nos próximos meses aí. Vamos colocar final de setembro, outubro, novembro e dezembro. Depois daí, aí volta a carregar para comprar o que ainda não comprou da América do Sul, né? Especialmente do Brasil. Tá? Então, essa demanda eu acho difícil ela parar, ela desaparecer ou ela morrer. Eu acho que não. Entendo que ela vai diminuir o ritmo. Né? Esse ritmo não se mantém. Né? De 1 milhão, essas compras aí, em torno de 1 milhão por semana, 1 milhão e meio, não vai manter. É muita coisa. E aí pode diminuir um pouquinho o ímpeto do preço na Bolsa de Chicago.
Mas o preço não avança, mas pode cair?
Pode cair pela pressão da oferta.
Tá.
Sempre analisando aquele tripé que a gente sempre fala do preço de Chicago, que é oferta, demanda e mercado financeiro. No tripé que a gente tem, nesse momento, a demanda está forte, mas o financeiro balançou, está balançando, e a oferta está na colheita. Então você tem duas variáveis de baixa e uma de alta. Por isso que eu entendo que o momento agora é de pressão e não de alta. Para voltar a subir, tem que passar essa pressão da colheita, né?
Perfeito.
Passa, colhe, vê que o produtor americano se vai vender um pouco mais, se vai segurar, ele também já está bem vendido, né? Então, passando a pressão da colheita, passou aí setembro, boa parte de outubro, aí ele volta a olhar a oferta sul-americana, vai olhar Brasil, vai olhar o clima, para ver se tem alguma novidade. Então, essa turma que está aí mais otimista com o preço, ela vai. Nós precisamos de um fator novo, né? Então, ele não vai para 11 só por inércia, não, tá? Ele
Precisa ter
precisa de um
motivo,
fator
né?
novo. Precisa ter um motivozinho aí. Ou um número novo americano lá de oferta, de safra, quando for revisar e dar uma surpresa, ou começar a trabalhar efetivamente aqui o número sul-americano, especialmente no Brasil.
Muito bem. Você já contou para a gente que a comercialização brasileira avançou bastante dessa safra nova aí. 47, é isso, Flávio?
No, na primeira semana de setembro, a gente estava com 47. Então, esse número, alguns negocinhos saíram, vamos arredondar, 50%
50%.
negociado, né? Por aí, tem gente falando 51, 52, não
Em
é
torno,
muito
né?
distante desses 50 e poucos. Essa semana saíram alguns negócios, saiu de exportação, mas só safra nova, não saiu safra velha. Difícil vender safra velha agora, né? O preço do mercado interno está muito acima da paridade, né? O que tem essa migalha que tem de oferta da safra velha, ela está indo para o mercado interno, para as indústrias, não vai para exportação, é muito complicado. Então, vender um lote para safra velha aí está bem complicado, bem difícil,
E
nem
fora que tem
provável.
pouca soja já, né,
Muito
Flávio?
pouco. A gente está falando, no começo do mês tinha 97%, então vamos lá, sei lá, 98% vendido. Então, falta 1%, 2%. É eventual. Tem que garimpar no mercado para achar e para montar um navio. É meio difícil, é meio improvável, porque o custo vai estar muito alto, né? Esse preço está bastante elevado. Então, esse residual aí vai para o mercado interno mesmo. A safra nova saindo poucos negócios, então ela parou de evoluir, né? Então ela vinha num ritmo forte. E mesmo que ela esteja com um preço ainda animador, ainda interessante, ela começou a chegar num ponto que a gente não recomenda mais vender, né? Porque já estamos chegando numa média nacional de 50%, é um número muito alto para esse período, né? Nós estamos em setembro, né, Alexander? Então, a gente tem dito que agora, é muito arriscado você ficar tão exposto, né? Tão
Vamos plantar
vendido
primeiro,
assim.
né? Vamos ver o que vai acontecer com a safra, né?
É um ano de laninha, né? Então, ano de laninha pode complicar o clima no centro-sul do Brasil. Então, a gente está, o nosso pessoal, a gente está agora recomendando cautela, né? Ah, se o cara está lá atrasado, não vendeu nada, bem, dá uma corridinha. Mas em termos médios, é hora da gente dar uma acalmada, né? Porque é muito volume vendido.
Legal. Ô Flávio, a gente está falando de preços recordes para soja aqui no Brasil, muito acima da paridade. A gente já viu soja sendo oferecida aí, sendo negociada aí acima dos R$ 140 já. mas não é todo produtor que está tendo esse preço, né? Não é todo mundo que está conseguindo patamares tão elevados de preços. De uma forma geral, a média de preços da safra, dessa safra que está encerrando aí, é boa? Foi boa? Enfim, a lucratividade é boa?
É boa, é boa. Não, o ano é muito bom, é excelente. É um ano, se você excluindo aquele produtor lá do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que perderam a safra, né, tiveram perdas de produtividade significativo, aí o resultado não é tão brilhante, né? Ainda é positivo para essa turma. E ele está colhendo mais, mas está vendendo com preço alto. Então, ainda fecha no positivo. Não é um ano de perder. Mas é claro, tirando os dois estados, nos demais estados, do Paraná para cima, o cara tá com um custo mais alto, sim, fato. Ele vem com um custo de 10%, 5, 10, 8% mais alto, mas ele está com preços muito acima do ano passado, com um rendimento alto. Então, a gente está fazendo aqui algumas contas e a lucratividade bruta dele está aí, depende da região, 30, 35, 40%, 45%. Se o cara colheu bem, 50% de lucratividade bruta. É um resultado excepcional,
Excelente.
né? O detalhe só que, né, quando a gente fala em 140, né, por exemplo, interior do Rio Grande do Sul está pagando a soja mais caro do que no porto, né? Tem umas distorções aí, bem coisa de entre safra, mas é muito migalha, né? É muito isolado, então o preço só está nesses 140 e 130 acertado no Brasil afora, justamente porque não tem produto, né? Então é a entre safra da entre safra. Então é migalhinha aqui, um lotezinho aqui, que ainda pode sair daqui para frente, né? Até entrar a nossa, uma longa, né? Uma longa entre safra tentar nossa colheita lá a partir de janeiro, se tudo correr bem.
Você falou aí de uma lucratividade bruta entre 30 até
É
50%,
50%.
os
Até.
mais o que conseguiram maior produtividade,
Isso.
que conseguiram
Isso.
vender a médias maiores aí, enfim.
É.
E safra
É, bom, a
nova?
produtividade. Quando você fala em renda, você tem que analisar preço, custo e produtividade,
Sim.
né? A renda bruta, ela é dada pela combinação de custo de produção, de receita e de produtividade, né? Então, nessa combinação, se o cara colheu, o cara que colheu o rendimento maior, ele vai ter uma renda maior, né? Então, a renda, por exemplo, do pessoal do Rio Grande do Sul é menor do que seria o normal por conta das perdas de produtividade,
Perfeito. Agora,
tá?
para essa safra nova, Flávio, o que que dá para a gente já entender dessa safra nova? Eu pergunto isso porque, aparentemente, o preço médio que já foi vendido aí é superior ao preço médio da safra passada. Ou pelo
Sim,
menos
sim,
do começo da
sim, sim.
negociação da safra passada, né?
É, não, se você compara o que foi vendido antecipado esse ano com o que foi vendido antecipado ano passado, a média desse ano é maior, né? Então, é expressivo, né, o preço, vai dando uma média aí acima de R$ 100 em boa parte das praças. E mesmo que o custo tenha aumentado de novo, e aumentou, né? Estamos aí com 5, 3, 4, 10, 8, dependendo da região, então aumentou um pouco o custo. Mas se o clima for um clima razoável, né? Se a gente não tiver grandes problemas de clima, a safra nova também já está muito bem caminhada em termos de renda, né? E aí seria o 15º ano seguido de renda positiva para o produtor de soja no Brasil.
Puxa vida, 15 anos já de.
15º ano seguido de rendimento, de lucratividade bruta positiva para os produtores de soja. 15 anos seguidos. Aí a exceção são só alguns produtores que perderam safra, né? E aí, de repente, a hora que o cara vai fazer a continha, fica meio no 0 a 0, alguma coisa negativa. Mas em termos de média nacional, é um ciclo daqueles de tirar o chapéu, né? São 15 anos
15
aí da
anos.
renda do setor soja positivo, dando resultado.
Muito bem. E para se confirmar esse 15º ano, basta ter uma produtividade boa, né?
clima. O clima sendo razoável, não precisa
É.
ser excepcional. Se ele for razoável e tivermos um rendimento médio razoável, esses resultados estão garantidos.
Legal. Muito bom, Flávio. Boa conversa. Obrigado pelas informações aí, principalmente para o pessoal que nos acompanha. É muito importante entender o momento e principalmente entender o que vem por aí, né? Em termos de formação de preços, em termos de negociação, em termos de participação aí dos compradores nos mercados. Por enquanto, muito obrigado. Tem pergunta aqui para você, Flávio. Eu estou abrindo aqui para a gente ver. Vamos ver aqui o Elisandro Zilli, ele é lá de Cláudia. Cláudia lá no Mato
Mato
Grosso, isso.
Grosso. Nortão.
Isso.
Nortão, Mato Grosso.
Soja 2022 cotado no interior do Mato Grosso a R$ 100. Vendo ou não vendo, Flávio?
É um baita preço também, né? Um baita preço. Não,
Para 22, né?
22, safra 22, né? Então, nós estamos falando é só ele fazer a continha, né? Essa resposta é fácil de dar, né? É só ele fazer a continha, pegar o custo de produção desse ano, né? Vamos imaginar que o custo aumente de novo mais, sei lá, 10%, né? Então vamos imaginar, tem o custo desse ano, bota aí, vão ser bem pesados, vamos dar mais 10% de custo. Com esses R$ 100 e um rendimento ainda de novo dentro de uma normalidade, ele vai ter uma lucratividade nesse negócio que ele fizer já lá no alto. Vamos estar falando também lá dos seus 30, 40% de lucro. Então, é baita preço, dá para fazer um pouquinho assim, tá? Eu não tenho assim, recomendado que se vá com muita sede ao pote, né? Porque por ser duas safras na frente, né? Puxa, muita coisa pode acontecer daqui até lá,
E tem
né?
fator câmbio ainda, né?
O fator câmbio, a gente está imaginando que o próprio preço já, né, R$ 100, ele já está amortecendo um pouco do câmbio, né? Porque, pô, se tudo correr bem no país, a gente não vai ter câmbio de 5,5 lá em 2021, nem em 2022. Se tudo correr bem, reformas e o mundo crescendo, economia crescendo, desemprego diminuindo, nós vamos estar com um câmbio abaixo de 5. Então a conta muda, né? A conta muda. Só que a gente não tem a menor ideia, mesmo que o câmbio esteja mais tranquilo, e essa é um viés, né? Vamos colocar assim, um viés de um câmbio mais para baixo, se a gente avançar aqui nas reformas. Mas a gente não tem a menor ideia como será o clima, né? Em 2021, nem em 2022. E também não tem a menor ideia como é que vai estar Chicago, né? Então pode ter surpresas nesse meio do caminho. China e Estados Unidos estão brigando direto, né? Então, será que vai ficar acordo comercial? O Trump reelege ou não? Então, cara, é muita variável e pode botar lenha nessa fogueira aí, né? Então eu acho que sim, para começar, para fazer seus 5, 10% de safra, mas eu não iria muito mais sede ao pote do que isso, né? Talvez, sei lá, 15%. Agora, fora isso, para 2 anos, né? Tem tanta coisa para acontecer no meio do caminho, né? E pode ter surpresa, depois a pessoa pode acelerar muito a venda e depois fecha, puxa vida, né? Por que eu não segurei a mão, né? Mas acho que dá para fazer conta assim, os preços são bem interessantes. É só o nosso amigo aí fazer a continha, ele vai ver que tem sobra boa aí. E tem sobra boa para o ano que vem também.
Muito bom.
Para. Não vem não, perdão, para 2022.
22, isso aí.
22.
O Mauro Mercúrio de Caloré.
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 Caloré é norte do Paraná.
Norte do Paraná.
Isso, é
Ele quer
Paraná.
saber se ele vende a soja dele ou espera mais um pouco. Eu imagino que vai depender do que ele já tenha vendido, né, Flávio? O percentual que
Eu
ele
estou
já.
imaginando que deve ser o residual da soja da safra velha dele, né? Eu estou
Ah, pode
imaginando.
ser também, não deixou bem claro, tá bom.
Deve ser. Então, é uma pergunta boa. O preço, né, está meio chegando no limite, né? Porque esse preço não é, ele não é, nós não temos. O câmbio já está no alto, agora voltou a subir essa semana. Chicago talvez tenha algumas semanas aí um pouquinho de calmaria. O prêmio também no limite também, porque é um prêmio nominal, a gente fala aí em 70, 100, mas não tem negócio, então não fecha a conta, né? Então é mercado interno mesmo. Então, esse pessoal que está pagando 130, 140, é mercado interno. Então, a questão é, na sua região, se essa turma, até onde essa turma vai trabalhar? Acho que essa resposta é regionalmente, dizer, sabe, esse pessoal vai ficar até dezembro, acho que até novembro, né? Talvez não, né? Aí, se ele não estiver operando na região, aí pode dar uma frustrada, né? Porque de repente não tem liquidez o preço, né? Então tem impressão que também tá meio na hora de passar a régua aí, né? Então, se esperar, não vai perder muito, né? Mas também acho que não tem muito ganho, né? Também tá chegando no limite do ganho, porque é só mercado interno esse preço, não é mais paridade. Então, não, ele não está refletindo nem Chicago, nem Câmara, ele está refletindo a indústria local comprando. Então, ele dá uma circulada, dá uma levantada, o pessoal, alguns corretores da região dele, para ver se essas indústrias vão rodar mais um tempo. Porque se elas, quando elas saírem do mercado, o mercado morre. Né? Então, ele tem o limite para ele vender essa safra velha, é enquanto na região dele tiver comprador encarando esses valores aí alucinantes aí.
Boa, Flávio. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pela disponibilidade de estar aqui discutindo e conversando com os internautas também. Obrigado aos internautas pela participação aqui. Volte sempre, Flávio, é sempre bom te ouvir.
Vamos lá, um abraço a todos.
Valeu, abraço. Tá aí Flávio França, chefe do setor de grãos da Tagro Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo, mais um dia negativo para a soja por lá. Vamos ver. Olha aí, novembro, 10 dólares e 14 centes por bushel, perdeu 5 pontos mais 25. O janeiro, 10 dólares e 18 centes por bushel, perdeu 5 pontos mais 75. O maio, 10 dólares e 10, queda de 5 pontos mais 25. E o julho, 10 dólares e 12, queda de 4 pontos e meio. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho. Dezembro, 3 dólares e 68, perdendo 0,75. Março, 3,77, queda de 1,25. Maio perdeu 1,5, fechando a 3 dólares e 83 centes por bushel. O julho, 3 dólares e 86 centes por bushel, uma queda de 1,75. E para finalizar, o trigo. Trigo perdeu um pouquinho mais. Dezembro, 5 dólares e 49, 9 pontos de baixa. O março também, com quase 9 pontos de baixa, fechou a 5 dólares e 57 centes. O maio, 5 dólares e 62 centes, 8 pontos mais 25 de queda. E o julho, 5 dólares e 60 centes por bushel, uma queda de 7 pontos mais 25. Muito bem, são os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço muito sua atenção e a sua audiência.